noite, sou o professor Jander Magalhães, sejam bem-vindos aí a esse nosso novo projeto, o PatosCast, que é um podcast que a gente elaborou da disciplina de patologia, né? A gente fala aqui do ambiente, da unidade da Faculdade Via Sapiens, que foi uma faculdade credenciada no ano de 2016, né? E em 2018, né, por um decreto do Ministério da Educação, ela começa a funcionar oficialmente com esse nome, Faculdade Via Sapiens, que tem como diretor-geral o professor Carlos Dias, como diretores acadêmicos, professor Wátila Carneiro e professor Rafael Viana, como coordenadora-geral, professora Amanda Lima, como coordenador do curso de enfermagem, professor Bruno Frota. E apoiando hoje a gente aqui no Marketing e Comunicação do EAD, a Bianca Costumiza, que está dando todo esse apoio, todo esse suporte para que a gente possa fazer essa transmissão. Tá? A Faculdade Via Sapiens hoje conta com os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia presenciais. Esses cursos têm aulas regulares aqui na instituição. E Gestão de Recursos Humanos e Pedagogia são os cursos à distância oferecidos pela faculdade Via Sapiens. Se você quiser aí acessar, ter contato nas mídias sociais com a Via Sapiens, tanto na área EAD quanto também na presencial, Via Sapiens Online, arroba Via Sapiens Online, a área do EAD, e arroba Faculdade Via Sapiens no presencial, para você que está acompanhando a gente nesse PatosCast, que é o podcast, como a gente tinha falado. Essa é uma iniciativa, pessoal, da disciplina de patologia, da qual eu sou professor, sou docente dessa disciplina. Então, em conversa, em diálogo com a turma, né, a gente resolveu oferecer a oportunidade de um trabalho de conteúdo da disciplina de patologia através de uma maneira diferente, uma maneira mais interativa, uma maneira que possa, digamos assim, ir além das paredes do local da sala de aula, mas ao mesmo tempo manter este aspecto de trabalho de conteúdo e dos assuntos que a gente tem na disciplina. Então, a gente vai, a partir de hoje, né, dia 2 de maio de 2023, iniciar uma série de programas onde a gente vai trabalhar temas e assuntos diferentes e com convidados especiais ou convidadas especiais, que são as próprias acadêmicas da turma 5, né, T5, né, da Faculdade de Enfermagem, do curso de enfermagem, que tem o professor Bruno Frota como nosso coordenador. E hoje a gente está recebendo aqui a Helena Maria e a Bruna, que são acadêmicas, são da turma, estão estreando, né, o podcast, né, esse projeto da disciplina de patologia. E aí eu vou começar a conversar aqui inicialmente esse nosso bate-papo. Então hoje a gente vai conversar, a temática são doenças da mama, né?
Isso.
Doenças da mama, que é um dos assuntos que a gente trabalha na disciplina. As meninas aí se debruçaram sobre o tema, sobre o conteúdo, estudaram, a gente conversou também. E hoje a gente veio aqui para bater esse papo, conversar, né, de uma forma diferente, né? Então, Bruna, boa noite, seja bem-vinda aí a esse novo projeto. Você e a Helena Maria estreando, né, fazendo essa estreia. Não só na disciplina na faculdade, mas também, como você tinha me falado, que é a primeira vez que participa, né? Tudo bem, Bruna?
Boa noite, tudo bem. É a primeira vez que eu participo, é uma coisa nova, mas espero repassar todo o meu conhecimento para vocês que estão assistindo nesse bate-papo, né, com o professor. E qualquer dúvida, podem mandar as perguntas que a gente está aqui para responder. E caso a gente não saiba, tem o professor de suporte.
Ok. Também estamos aqui com a Helena Maria. Tudo bem, Helena? Seja bem-vinda.
Boa noite.
Como é que está aí a expectativa de participar dessa primeira...
Um pouco nervosa por ser a primeira vez, né? A gente é a dupla primeira a apresentar.
Helena, você é daqui da região, da Serra, né? Fala um pouco pra gente de você e por que que você escolheu o curso de enfermagem, só pra gente conhecer um pouco mais as nossas entrevistadas, né?
Tá, eu sou de Viçosa e eu escolhi esse curso de enfermagem porque, assim, eu já sou técnica, eu já estou na área e eu gosto de cuidar do próximo. Entrei nessa com essa vontade, né, e me identifiquei como técnica e por isso segui em diante para enfermagem.
Quis dar um passo adiante. Né, na profissão, né, na carreira, né. E você, Bruna?
Eu escolhi enfermagem por já ser um sonho de infância em ser enfermeira, e aí eu fiz o técnico, né, e me identifiquei mais ainda com a área, com o cuidar ali. Para mim foi... trabalho no que eu gosto, né? Uma profissão que eu gosto. Então, aí me especializando para continuar com esse cuidado.
Muito bem. A gente já tem pessoas aqui acompanhando a nossa transmissão, né? Tá com a Luana Gomes, o Júlio César, a Luana Raíssa. Vocês conhecem, né, essas pessoas aqui?
Sim.
São alguns dos nossos colegas, né, de sala. Tem o Felipe, a Caroline, tá aí na Rafaele. Então, o pessoal aqui dando boa noite, né? E nos acompanhando aqui nessa transmissão. Então, o tema, né, do nosso bate-papo de hoje, né, são doenças da mama, né? Que é justamente uma temática que é muito, digamos assim, relevante, uma coisa muito presente no nosso dia a dia. E eu até estava conversando aqui antes da gente iniciar o nosso podcast aqui com as meninas, né? E a gente relembrando que no período que nós conversamos a respeito da distribuição dos assuntos, né, que a gente tinha falado, a Bruna e a Helena escolheram, não é? Eu dei essa oportunidade, essa possibilidade da turma escolher, não é, esses assuntos, e vocês escolheram câncer de mama, mas doenças da mama, que é o tema específico do nosso encontro de hoje, é esse, né? Isso. Não é câncer de mama, mas são doenças e a gente vai falar sobre diversos assuntos. Aí, assim, Bruna, tem alguma questão especial, né, pela escolha desse tema? Por que você escolheu esse tema?
Eu trabalho em posto de saúde. E aí a gente tem ali o acompanhamento com gestantes, com pré-natal, as visitas puerperais, e a gente vê o quanto elas não conhecem. Não, às vezes acontece ali uma inflamação, uma infecção, acontece alguma coisa e elas não sabem como prosseguir, se procurar ajuda médica, para onde que vai. Daí esse foi um
dos fatores,
um fatores para escolher doenças da mama.
Ok. E você, Helena, tem algum motivo assim especial? Às vezes a gente tem assim uma questão pessoal ou até mesmo profissional, né?
É justamente para procurar informação, porque, assim, quando as pessoas não procuram informação, acabam prejudicando, né, no caso, o tratamento. Em vez de identificar logo e procurar o tratamento, às vezes por vergonha ou por desconhecer, não procura e a doença acaba se estendendo e não tendo mais como tratar.
Muito bem, então vamos começar a bater um papo aqui especificamente sobre esse assunto. A gente está acompanhando aqui o andamento chat, né, na transmissão pelo YouTube, né? Daqui a pouco a gente vai ver se tem alguma pergunta, abrir para algumas perguntas, mas antes a gente já vai começar a conversar sobre alguns temas. E a informação ou a desinformação, né, são fatores importantes. Sim. Que vocês tinham falado agora há pouco, mas uma coisa que a gente vê é a especificidade desse órgão, da mama, né?
Sim.
Que é algo que muitas vezes não é... A gente não tem o hábito, né, de falar sobre isso, mas a mama, ela tem características que a diferenciam dos demais órgãos, né?
Sim.
O que é que vocês podem nos falar a respeito dessas especificidades, né? Dessas diferenças da mama para os outros
Sim.
órgãos.
Temos aí três características, né, importantes que diferenciam a mama de outros órgãos. E a primeira é a função nutricional para outro indivíduo, que é a amamentação. É uma das principais diferenças, né? Temos também que as estruturas mamárias, elas sofrem alterações durante a nossa vida e principalmente durante a gravidez, que ela vai aumentando, vai, né, formando leite. E também temos que elas são visíveis e tem lá um significado social, cultural e pessoal de outros órgãos, né, que a diferenciam de outros órgãos e não é compartilhado por eles.
É interessante esses fatores, né, porque a mama é, então, o único órgão do nosso corpo que provê alimento para uma outra, para um outro ser, né?
Sim.
Para uma outra pessoa. E isso faz dele, né, um órgão totalmente único, pessoal, particular.
Sim.
Inclusive, tem aquela questão, né, Helena, da própria alimentação. Acho que a gente até tinha conversado sobre isso em sala. De que a amamentação, né, muitas vezes ela não é bem compreendida pelas mulheres, uma parte das mulheres, por conta da informação, né?
Sim.
Sobretudo para nesses primeiros dias, né? Você tem tido, como é que tem sido a tua experiência em relação a esse contato com essas mulheres na sua unidade? Você trabalha como técnica, né?
Eu trabalho. Assim, muitas mulheres têm assim, uma resistência no primeiro dia. Na primeira vez, né, para amamentar, porque sente dor, né, porque sente que a criança machuca, aí fica com aquele medo, né, de amamentar. Aí, assim, a gente orienta, né, a enfermagem tem esse papel fundamental de orientar, né, para conseguir da melhor forma possível amamentar.
É sobretudo nos primeiros dias,
nos,
né?
Nos primeiros dias.
Que são os dias mais difíceis, né? E aí a gente geralmente sabe que esse primeiro leite que, né, digamos que sai, ele geralmente é um leite mais clarinho, né? Mais, entre aspas, aguado, né?
É.
E aí geralmente a vovó da criança, né? A titia diz, esse leite tá muito fraco, né? Vamos dar
já quer fórmula.
Uma fórmulazinha, uma coisa. E aí, por quanto que a gente sabe que esse leite, ele é mais claro, né? Justamente porque é um leite que ele, ao invés de vir muita gordura, né, como geralmente tem um leite,
muita proteína.
É uma espécie até de vacina, né? É rico em proteínas, né, que vão conferir a criança, né, ao recém-nascido, imunidade, né? Então daí a importância. Com o tempo é que o leite vai, né, criando mais aquela
gordurinha, né?
Gordurinha vai encorpando, né,
ficando mais grossinho,
mas ele até já ouvi nessa comparação, algumas pessoas dizem que a própria literatura às vezes traz isso, né, dizendo que esse leite é uma espécie de vacina, né?
Sim.
É uma vacina. E outro aspecto que você tinha falado, né, Bruno, é a questão das mudanças, né?
Sim.
Então a mama é um órgão que tem muita modificação.
Sim.
Né, sobretudo nas mulheres, né, tem. Sim. Todo esse contexto, né, e que quando é na fase inicial da vida, né, na infância, na adolescência, as mulheres praticamente não têm mama, né?
Sim.
São como os homens. Aí já tem esse desenvolvimento e isso é importante, né, para as mulheres, né?
E ela tende a edemaciar, né? Tende a inchar no período menstrual. E aí pode haver no começo, na primeira menstruação, que é a menarca, a pessoa pode achar estranho aquele edemaciado, aquela dor. Mas normal da menstruação, né, tem ali aquela diferença. Assim como também vai chegando na fase idosa, elas tendem a evoluírem. Tendem a diminuir, né?
A reduzir de
isso.
Tamanho, né? E isso, né, é importante você ter falado isso, porque essa variação no formato e na sensibilidade tem relação com os hormônios, né?
Isso.
Isso é importante que as mulheres têm. Agora, Helena, outro fator que a Bruna tinha colocado era a questão social, cultural, né? Que envolve todos esses aspectos. É também para a mulher algo que importa, né? Esse cuidado com a mama, né? Desse ponto de vista, né?
Porque a mulher, às vezes, por vaidade, né, acha que amamentar vai prejudicar os seios, né? Mas eu acredito que não muda nada.
Até porque a questão da própria autoestima também, né? Da mulher, isso, né? Ok. E aí, assim, vamos dar continuidade aqui a alguns assuntos, né? Aí, o tema do nosso podcast são doenças relacionadas à mama, né? Então, assim, o que é que a gente pode pontuar, Bruna ou Helena, vocês vejam aqui, podem me responder isso, Quais são esses sintomas, né? Que tipo de sintomas a mulher começa a perceber que esses sintomas, eles geralmente podem ser um indicativo, né, de que algo não está bem, algo está acontecendo, né? Que apresenta, digamos assim, que apresentações clínicas, né? Como diz o livro, né? São mais comuns.
As mais comuns é a dor, né? A massa palpável, que é o famoso encaroçamento, quando você pega, né? E você sente. E tem também a descarga papilar, que às vezes, na descarga papilar, às vezes por você ficar massageando ou induzindo ali, acaba saindo um pouco de galactorreia, que é como se fosse um leite, que pode ser o excesso de prolactina. Temos também a dor, que a dor ela pode ser relativa também do período menstrual, né? Como ela incha, tem aquele inchaço, você pode sentir a dor, mas fora desse período é sempre bom estar investigando a causa, né? Temos também a massa palpável, que por já ser palpável, né, acaba gerando uma preocupação. Então já é bom ir atrás de ver o que é, se é normal ou se pode ser alguma doença, né, ou um processo inflamatório.
Essas massas palpáveis que você fala são aqueles conhecidos carocinhos, né? Quando a mulher está geralmente no banho, né? Fazendo o autoexame da mama, né? E a questão da dor também, que é conhecida como o nome termo técnico, né? Mastalgia, né? Agora, assim, importante que a gente até vê na literatura, né? Nem sempre, né, a dor ela está relacionada especificamente a um sinal de malignidade, né?
Sim.
Podemos dizer assim, né? E tudo isso, né, tem todo esse contexto aqui, tá? E aí a gente tem mais um questionamento aqui sobre como é que a gente consegue detectar, né? Como é que a mulher consegue identificar algum tipo de alteração dessa? O que é que vocês podem nos falar a respeito disso?
Hoje em dia temos a mamografia, né? Para pessoas mais velhas, tem as idades específicas, mas também pode ali fazer uma ultrassonografia ou uma ressonância também ali, dá para identificar. Nesses casos, a gente procura ajuda médica e, se necessário, né, pode fazer um desses exames para detectação de alguma malignidade.
Então, é importante sempre a mulher estar observando, né, como você falou, essas alterações, esses sintomas, né, mais clássicos, a própria descarga papilar, né, que você tinha falado, que é quando sai algum tipo de secreção ou líquido, às vezes pode até sair também estões dos exames de imagem, né?
Sim.
É importante também a mulher estar sempre fazendo esse acompanhamento dos exames de imagem para que isso seja bem acompanhado. Aí uma das questões importantes relacionadas a esses problemas são as mastites, né?
Sim.
O que vocês podem nos falar aí sobre as mastites,
lá,
né?
Temos lá a mastite aguda, né? Que geralmente ocorre no primeiro mês da amamentação. É causada por uma bactéria. E ela é causada, né, ali quando a mama tá mais vulnerável, quando tem aquelas, a famosa rachadura, né, que falam que são as fissuras. E ela fica dolorosa, fica vermelha, e se não tratada, ela pode agravar para toda a mama. E geralmente ela é tratada também com antibiótico, né? E muito difícil, vai para uma questão cirúrgica.
Chegou a ter algum contato com alguma gestante com algum tipo de mastite, né? Porque esse sufixo it, ele significa algum tipo de inflamação, né? Processo inflamatório, it, né?
Uhum.
Hepatite, né? Inflamação do fígado, né? Gastrite, inflamação do sistema gástrico, né? Do estômago, né? E mastite é justamente essa inflamação na mama. Na sua prática, no seu contato, você tem... Já atendeu alguma mulher com essa situação? E como é que você geralmente reagem a essa situação?
Geralmente, algumas sentem dor e febre, né? Com a mama inchada e vermelha, fica assim, bem dolorida. Aí, assim, tem a indicação de antibiótico, né? E compressas geladas e mornas.
Geralmente, essas mastites, né? Elas são causadas, a mulher ela amamenta muitas vezes, acontece algumas fissuras, né, na pele, aí algumas bactérias, não havendo, importante a gente falar isso, né, não é sempre, não havendo a higiene adequada, a limpeza adequada, que aí mais um aspecto fundamental da enfermagem, né? Nós temos esse cuidado com orientar as mulheres sobre a higienização das mamas, né? E geralmente com água, com sabão neutro, né? Não utilizar outros produtos para que não, inclusive, interfira na própria alimentação da criança, né? Que vai voltar a amamentar, mas muitas vezes essas infecções, elas acontecem, né? São decorrentes de má higienização, podemos dizer assim, né? Obviamente, às vezes pode acontecer, né? Uma contaminação, mas havendo essa higienização, esse cuidado, e também o uso de antibiótico, né? Que você falou, né? Importante que geralmente antibióticos com prescrição médica, né? Evitar aí.
Tomar por conta própria.
E também, geralmente, a indicação de compressa de gelo, né?
Porque geralmente, quando tem esses casos, a pessoa procura a unidade hospitalar e é internada, né? Para fazer uso de antibiótico.
Dependendo muitas vezes da situação, né? É necessário internação, mas muitas vezes também pode utilizar antibiótico terapia em casa, né? Via oral, muitas vezes um tipo de antibiótico específico, né? Já que a mulher está amamentando, não pode ter consumir qualquer tipo de antibiótico, tá? E estamos falando de mulheres, mas existem também algumas alterações na mama que são características dos homens, né?
Sim. Temos aí a ginecomastia, né, que é o aumento das mamas masculinas. Pode ocorrer em qualquer idade, tanto criança, como jovem, como adulto. É a única lesão benigna vista com alguma frequência nas mamas masculinas. E ela ocorre pelo um desequilíbrio que tem entre o estrogênio e o andrógeno. O estrogênio é o que estimula, né, estimular o tecido mamário, e o andrógeno que neutraliza esses efeitos. Então, quando tem o excesso de estrogênio, acontece a ginecomastia, que é o aumento das mamas masculinas.
Isso é um problema, inclusive, muito importante, né, porque de ordem estética, né, para autoestima, sim, mais até do que a parte fisiológica em si, né, alguns homens, né, que tem esse problema relacionado a isso. Na verdade, é um desequilíbrio hormonal, né?
Uhum.
Porque quando há essa queda do hormônio masculino, né, e aumento do estrogênio, e aí tem algumas causas específicas, você pode listar?
Pode ser por uso de drogas, de álcool, pode ser também por maconha, heroína, terapias antirretrovirais, e também pode ser por anabolizantes, esteroides.
Esteroides anabolizantes, uma droga que, inclusive, tem muito sido utilizado, né? Está muito na mídia. Alguns jovens utilizam, né, para melhorar o corpo, mas um dos colaterais seria o aumento das mamas, né?
E ele também pode aumentar o risco do câncer de mama, né? Todos esses fatores também podem aumentar esse risco.
Em homens, isso. Né? Tudo bem, vamos ver aqui algumas participações. Se tiver alguma pergunta aqui, tá? O professor Ótila também já está acompanhando a gente. Agradecer aqui o professor Ótila, a Bárbara Fontinelli, a Maria Helena, que não é Helena Maria, né? Outra. A Rafaela Holanda, o Jameson Carter. Jameson é colega da gente de sala, né?
Isso.
A Luana Gomes, Tainá Rafaele, Caroline. O General, quem é esse General Stead?
Meu filho, falei pra ele.
O filho da Helena, imagina. Já tá dando. Como é o nome dele?
Heitor, tá lá na faculdade.
Heitor, tá tudo dando certo aqui, Heitor, não se preocupe. Deixa eu só ver com a Bianca. Nós vamos ter um break, Bianca? Podemos continuar, né? Então vamos lá. Eu quero ver aqui só se. Vamos abrir aqui para perguntas no chat, né? Então, quem quiser fazer alguma pergunta, quiser fazer algum questionamento, os meninos aí da sala, tudo bem. E aí a gente já, enquanto as perguntas não chegam, a gente já pode ir dando continuidade aí ao nosso bate-papo, a outros assuntos, já falando sobre alguns assuntos mais específicos. Tudo bem, Helena? Tudo bem, Bruna?
Tudo,
vamos lá?
Tudo bem, professor.
Então, vamos lá. Vamos falar sobre CA de mama? Pode ser? Conversar sobre especificamente o câncer de mama, né? A gente falou de algumas alterações, falamos de alguns processos, né, na patologia, um pouco da anatomia, mas o que CA de mama, né? Quais seriam então esses primeiros sinais e sintomas, né, Helena? O que é que a gente pode falar sobre esses primeiros sinais e sintomas de um câncer de mama, né?
Primeiro é a retração de pele e do mamilo, que deixa a mama com aspecto de casca de laranja. Aí temos a saída de secreção, aquosa ou sanguinolenta, que geralmente sai pelo mamilo, chegando às vezes até sujar o sutiã. E também a vermelhidão na mama, pequenos nódulos palpáveis nas axilas ou então no pescoço. Aí esses tem caroços que podem doer ou não, e o inchaço de uma parte ou então da mama toda. E a dor na mama ou no bico do seio, e alterações no formato da mama, e coceiras frequentes, ou suco afundamento do seio, ou a cor estranha da auréola.
Então, todos esses sintomas que você falou, eles podem ser sugestivos, não necessariamente a mulher está com câncer de mama, né? Então, só recapitulando, a retração do mamilo, né? Do bico do peito, digamos assim, o aparecimento de alguns nódulos, né?
Que às vezes são palpáveis.
Isso. E secreção, também secreção, você falou, presença. Aí, assim, óbvio, né? Como a gente está falando, vamos reforçar isso para que fique claro. Não necessariamente a mulher apresentou esse sintoma, está dizendo que a mulher está com câncer. Até porque o câncer de mama é uma doença muito complexa, né? Então, você precisa ali de uma série de avaliações,
de exames
laboratoriais, para que você tenha, não é, essa confirmação do diagnóstico, né? E em relação à cura, Helena, a partir do momento que a mulher, por exemplo, tem esse diagnóstico, né? A parte, como eu falei, muito cuidado para não ficar também sofrendo por antecipação. Então, apareceu algum sintoma, já procura, né? Uma orientação de um profissional de saúde, uma consulta com o médico.
Quanto mais,
né,
cedo, né, a procura, mais cedo é a cura.
Mas, obviamente, há, né, chances de cura.
Mais chance,
né?
Há de chance de cura.
Uhum. E alguma coisa relacionada ao tratamento?
O tratamento pode ser... Deixa eu mandar aqui. O tratamento pode ser local, que é a radioterapia, e também a reconstituição da mama. E também pode ser o tratamento sistêmico, que é a quimioterapia, a hormonioterapia e a terapia biológica.
Certo, é a radioterapia chamada aqueles raios, né?
Que a gente chama, local.
Faz só um...
Aí, que agora, não tem geralmente... tanto efeito.
Hã?
Que não tem tanto efeito
no corpo né?
Todo.
Mas aí geralmente algumas mulheres que fazem, né, esse tratamento de rádio, né, às vezes também precisam fazer um acompanhamento, né, isso da situação, né, da patologia em si, mas obviamente alguns desses cânceres geralmente em algumas situações também não tem cura, né?
É verdade, que é o triplo negativo, que ele é o que é o mais invasivo, e aí ele não, a cura dele é mais difícil.
É porque geralmente a gente tem esses tumores que são não sofrem metástase, né? Geralmente eles são mais localizados. É esse tratamento que você falou específico, ele já consegue debelar, né, as células cancerosas, mas tem outros que são mais, como você falou, invasivos e já se manifestam, já se proliferam.
Né? Rapidamente, aí não tem chance de cura.
Rapidamente pelo corpo da mulher. Todos nós temos alguém na família ou conhecemos alguém, né? Conhecemos algum caso dessa situação. Eu particularmente tive uma irmã que faleceu, né, com câncer de mama há pouco tempo, né, um pouco mais de um ano. E é uma situação muito delicada, né? A gente sente muito isso, mas em alguns casos também, daí a importância do acompanhamento, em alguns casos, Helena, há a possibilidade da mulher que fez o tratamento e retornar a doença?
Existe, sim, a possibilidade. Às vezes de nascer em outra, na outra, no lado oposto da mama, né? E aí ela pode ser assim, mulheres que já tenham feito a cirurgia, só a cirurgia conservadora, que não retirou totalmente a mama. Uhum. Aí esse CA pode voltar ou para a mesma mama ou para a mama oposta.
Ok, olha aqui, já temos perguntas no nosso chat, né? Então, vamos lá. O Jameson já está fazendo essa pergunta aqui, está lá no chat, né? Você pode acompanhar a gente. Quem amamenta e tem mastite pode amamentar a si mesmo?
Ali a mastite começa, daí vai procurar ajuda médica, né? Tem o tratamento com o antibiótico, mas você também precisa fazer a retirada do leite, né? Que está ali, como podemos chamar, de empedrado, né? Mais conhecido. A gente pode tirar, faz o tratamento e logo após o tratamento pode dar continuidade, sim, à amamentação.
Além do que, né, Jameson, vai depender do estágio, né?
Isso. Se vai precisar de intervenção cirúrgica, isso, né? Tem todo um...
Se você está no estágio... Esse caso, você lembra algum caso de mastite que você acompanhou lá, Helena? Não.
Recentemente, em uma gestante, ainda estava com uns, mais ou menos 6 meses de gestação e estava a mama bem inchada e tinha, assim, 2 furinhos. E... aí ela teve que ficar internada, no caso, e aí fez uso de antibióticos e a compressa, né? Aí foi, tipo, saindo a secreção. Todo dia tinha que fazer a higienização.
Mas nesse caso...
muita secreção.
Nesse caso, ela não amamentou, né? Parou de amamentar.
Não, estava com 6 meses de gestação. É a que eu vi recente.
Perdão. Ela ainda estava... Não tinha ainda tido a criança, né?
Não tinha tido a criança.
Certo. Mas assim, Jameson, o que a gente pode... Que resposta a gente... Interessante, boa pergunta, né? Como é que a gente avalia enquanto enfermeiro, enquanto profissional ou até qualquer um outro profissional de saúde que acompanha, né? Se a mastite, né, foi diagnosticada realmente, há uma infecção naquela mama, especificamente... Precisa ser avaliado caso a caso, né? Precisa ser avaliado caso a caso. Porque, por exemplo, a criança, como é que vai ficar a questão da alimentação da criança? Compensa parar a amamentação para fazer o tratamento? Ou dá para fazer antibiótico-terapia com a limpeza da mama, a antissepsia das mamas e a criança continuar? Então, cada caso, né, precisa ser avaliado. Mas, geralmente, quando há o diagnóstico de mastite, a presença do estafilococo, geralmente é suspensa a mama. Mas, como eu falei, cada caso precisa ser avaliado. A Luana pergunta quantos anos devem ser realizadas, a partir de quantos anos devem ser realizados os exames de mamografia, né, que são chamados exames de rastreamento, né? Isso aqui geralmente, Luana, é recomendado fazer esse rastreamento a partir dos 50 anos, né?
Isso.
Por que a partir dos 50? Porque geralmente, antes disso, a densidade da mama da mulher, ela é um pouco maior, então dificulta mais o aparecimento nessas imagens desses exames. Tá? A Caroline pergunta: toda mulher com familiares que tiveram câncer de mama deve fazer teste genético? Alguns de vocês viram, querem responder essa pergunta?
Eu já vi, geralmente faz o teste se tiver algum sintoma, e aí faz o teste ou faz a mamografia num período necessário, ou outros exames, né?
Eu acho que ela está perguntando, a Caroline, sobre o teste de rastreamento genético, né, que geralmente há alguns indicativos, alguns indicadores genéticos que... apontam para a probabilidade da pessoa desenvolver um câncer em até 90%. Não sei se vocês até se lembram, teve uma atriz de Hollywood, né? Que ela fez a retirada de estruturas da mama.
Foi a Angelina Jolie.
Angelina Jolie. Porque ela, nesse teste genético, havia a identificação de uma probabilidade do desenvolvimento de câncer. Então, é isso, né? A Laís está perguntando se existem exames melhores do que a mamografia para identificar tumores da mama.
Sim, a tomografia, a ressonância magnética.
Às vezes a própria punção também, né? Às vezes se faz uma biópsia, né?
Sim.
Você faz a retirada especificamente do material. É um exame, não é de imagem, mas é um exame laboratorial que tem uma boa capacidade de diagnóstico, né? É, a prótese de silicone impede a amamentação? Pergunta a Luana.
Nos casos que eu vi, não. É. Não impedem a amamentação.
É, eu também, assim, alguma coisa que eu tinha visto a respeito, né? Até porque a própria posição, né, da prótese, ela fica posterior às estruturas, né?
Isso.
Então, eu já vi casos, inclusive, de mulheres, como você falou, né, que fizeram a colocação de prótese, né?
E amamentaram.
E continuaram amamentando, né? Tiveram a gestação, né? Tiveram,
sim,
a criança e continuaram amamentando, né? Ok, vamos ver aqui mais alguma. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para os meninos a nossa frequência, né? Vou deixar aqui que a gente vai fazer a nossa frequência online, né? Meninas, mais alguma coisa que eu... Meninas não, né? Jovens, né? Porque eu tinha falado uma vez uma brincadeira, eu disse, ah, fulano é um menino. Cadê o menino? Eu tô vendo uma pessoa adulta, né? A forma nosso linguajar cearense, né? A gente tem esse hábito, né? Luana, ou Bruna, Luana, não, tá vendo a Luana aqui. Bruna, há alguma coisa que a gente não perguntou que você gostaria de destacar aí?
Eu acho interessante falar sobre o mamilo invertido, porque é muito comum, né?
Uhum.
É ali comum e ele pode ser unilateral, pode ser nas duas mamas. Geralmente tem a correção espontânea durante a gravidez, e se não pela correção espontânea, né, também pode ser por tração. E se esse mamilo ele voltar a ser um mamilo invertido, mesmo depois dessa correção, pode ter ali a chance, né, de doença inflamatória ou de neoplasia invasiva.
Ótimo. Um mamilo invertido que você fala, só para a gente esclarecer, né? Para quem não conhece, é como a gente tinha falado, né?
Uhum.
O bico do peito ele fica para dentro e a mama fica como se estivesse lisa, né?
Sim.
É uma informação bem importante. A Bianca já colocou. Obrigado, Bianca, por ter colocado aqui a frequência. Eu estava tentando fazer aqui um malabarismo, mas ela já colocou aqui a nossa frequência. Eu agradeço. Uma coisa, Helena Maria, que eu não perguntei, que você gostaria de destacar?
Não, tá bom. Não estou lembrando de nada.
Certo. Então vamos concluir, né, nosso primeiro podcast que nós realizamos, PatosCast. Patos, que vem de patologia, né? Patologia, que é o estudo.
Eu posso só?
Claro.
Tem uma outra pergunta da
Caroline. Tem uma outra
pergunta. Ela
está
perguntando
pergunta,
se é possível ter câncer mesmo sem sentir nada no autoexame.
Opa. A Helena quer falar alguma coisa aí sobre essa pergunta? Que a gente está perguntando relacionado a se porque existem dois tipos de exames físicos, né? Importante a gente falar. Existe o exame clínico das mamas, que é feito por um profissional, onde o profissional apalpa toda a região da mama, axila, né? É a parte da clavícula, para ver se localizar algum nódulo. E existe o autoexame, né?
Sim.
É que a própria pessoa faz.
É feita pela própria mulher, ou homem, no caso, né? E aí, a dúvida da a Caroline,
Caroline Feitosa.
Se é possível ter câncer mesmo sem sentir nada no autoexame? Geralmente, não necessariamente...
Precisa sentir alguma coisa, né? Precisa ter algo no autoexame para...
Precisa ter, porque o que é que você vai identificar no autoexame, né, das mamas? É algum nódulo, alguma alteração na pele, né? E como a gente falou, o câncer de mama é um conjunto de doenças, de alterações que acontecem em nível de lóbulo, em nível de ductos, né, que são as estruturas mamárias. Então, muitas vezes, a doença está acontecendo ali dentro da toda essa estrutura anatômica, né, da mulher. Ela não está percebendo e o autoexame ele não vai, por si só, viu, Carolina? Por si só, o exame, autoexame das mamas, ele não tem essa capacidade de dizer se a mulher tem ou não, né? Tem mais uma pergunta aqui do Davi. Cistos mamários podem evoluir para um câncer de mama ou contribuir? Vocês querem falar alguma coisa? Posso falar? Davi, depende do tipo de cisto, né? Porque a gente vai ter... esses nódulos, eles têm uma variedade de classificações, de tipos, de estruturas. Tem os atípicos, né? Tem os tubulares, os gânglios. Então, a investigação ela precisa ser feita. Então, geralmente, quando a mulher encontra no exame de imagem alguma estrutura nodular, um cisto, o que é que se faz? É necessária que seja feita uma investigação, né?
Sim.
Então, vai todo o processo laboratorial, clínico. Você faz exame de sangue. Pode haver necessidade de uma punção, né? Que é quando coloca uma agulha para você retirar lá daquele cisto o tipo de material. Mas, assim, há, óbvio, alguns... Sim, se fosse para responder sim ou não, era sim, né? Então, há cistos mamários que podem evoluir para um câncer de mama? Há.
Inclusive, quando eu estava estudando, né, eu vi que geralmente carcinomas, eles são irregulares. Quando for fazer o exame, se o cisto ele for mais redondinho, né, mais bonitinho, tem a probabilidade de não ser. Se eles forem mais irregular, aí pode...
É, mas aí, por exemplo, tem cistos irregulares que não são carcinomas.
É a grande probabilidade de ser, né?
Lá falando bem, isso
tinha...
Mas eu digo assim... É um excelente indicativo. É. Uhum. Os benignos são mais definidos, os malignos sem disformes, podemos dizer assim. Mas também há situações de cistos de nódulos disformes, que não são câncer, e alguns cistos que são bem definidos, redondos, que são, né?
Uhum.
Então, fica muito delicado a gente dizer. O que a gente pode é como a gente está dizendo aqui, como você falou, né? A boa parte dos que são uns nódulos, uns cistos bem definidos, que sejam benignos. E esses regulares, a literatura, a epidemiologia diz que são, que podem ser malignos, né?
Sim.
Mas assim, o Felipe está perguntando o que pode ser confundido com câncer de mama.
Depende do que pode ser, né, ali.
Do que ele tá falando, né?
Depende do...
Mas eu acho que o que ele tá falando são alguns sinais e sintomas, né? Inclusive, a gente tinha até... Você tinha até colocado no início aqui, né? Que são esses... os sintomas, as questões clínicas, né? Os sinais clínicos relacionados à mama, que seriam a dor, né? Por exemplo, a presença de dor, a presença de secreções, né?
De,
a descarga papilar,
de massa,
né?
Palpável,
as massas
também,
palpáveis,
né?
Então manifestação, não é? Essa primeira manifestação não é possível você determinar, né?
Se pode ou se não,
se é maligno ou se é benigno.
Sim.
É muito incipiente, então você pode, nessa primeira manifestação, suspeitar, obviamente, dos sintomas, né? Geralmente, a alteração na pele, né? Como a Helena falou, algumas questões são mais indicativos de ser a de mama, de um carcinoma. Mas, como a gente coloca em alerta aqui, todo caso precisa ser bem investigado para que o diagnóstico, que é algo muito complexo, profissional dizer para a mulher que ela está com câncer de mama, precisa ser uma coisa muito precisa, né?
Sim.
Porque é um diagnóstico muito sério, né? Você Não pode, né? Ah, porque está com uma secreção, está com nódulo, não é. Então precisa de todo um processo, um acompanhamento. Às vezes isso demora, né? Um tempo. Você fazer um exame, espera um resultado, faz uma biópsia, faz um outro tipo de exame, faz uma ressonância, né? Como a Helena tinha falado, aí precisa fazer uma tomografia, um ultrassom, um outro tipo de exame. Né? Quem vai dizer isso? Geralmente um médico ou um mastologista, né? Que um médico que é especializado nessa questão das mulheres, né? Ele tá aqui nas perguntas, eu vou aqui para mais uma, né? Ser mãe após os 30 anos ou não ter filhos pode aumentar o risco de desenvolver a doença?
Pode. Inclusive, a amamentação e você ter um filho, uma gestação a termo, né, um RN a termo, antes dos 20 anos, a probabilidade de você ter câncer é bem menor do que uma pessoa que tem um filho após os 30 anos.
Então, é um fator até protetivo,
isso,
né?
Isso.
Você ter um filho com menos de 20 anos, né? Aquela pergunta, ser mãe após os 30 e não ter filhos. Também é uma... Inclusive, tem, né, na literatura alguns estudiosos que falam que a mama da mulher só fica madura depois que ela amamenta.
Né?
Interessante isso, né? Então, a amamentação, né, também é um fator protetivo, né?
Isso. E tem até na epidemiologia também que nos Estados Unidos o índice de câncer de mama é bem maior, porque as mulheres lá, elas tendem a ter filhos mais tarde.
Mais idade, né?
Isso, com mais idade.
Inclusive, isso é um fato epidemiológico interessante, porque em países em desenvolvimento, né?
Sim.
Esse número ele é mais reduzido porque as mulheres geralmente têm filhos mais jovens, né? E aí esses estudos epidemiológicos identificaram isso, né? Que essas mulheres que têm filhos abaixo de 20 anos e amamentam esses filhos.
Precisam amamentar.
Elas têm um fator protetivo, né?
Isso.
Elas é menor o risco, né? Tem mais pergunta aí, Helena?
Tem do Júlio.
Tem do Guto também.
Tem do Guto também.
Vamos lá, lê aí pra gente a pergunta.
Ah, do Júlio. Existem outros tipos de tratamento além da quimioterapia?
Responda aí, você tinha falado.
A radioterapia. Porque ela é só mais local, não é tão, ela não tem tanto efeito como a quimioterapia. E também a terapia biológica, e a hormonioterapia, que é uma forma diferente, menos invasiva do que a quimioterapia.
O próprio procedimento cirúrgico, ele também pode ser considerado uma terapia, né? Às vezes a retirada, né, da mama, muitas vezes, ela pode ser compreendida. Foi o Júlio que perguntou,
foi,
né?
Júlio.
Além da quimio, né? E o que é a quimioterapia, né? É um conjunto de medicamentos, de anti-inflamatórios, de produtos que a pessoa toma na veia, né? Ela vai fazer... E ele é, inclusive, um dos responsáveis pela queda de cabelo, né? Então, um dos motivos que as pessoas, por exemplo, raspam a cabeça, né, quando estão fazendo esse tratamento é por conta da quimioterapia, um dos efeitos colaterais desses medicamentos, né? Tem outra pergunta aí? Do
Guto, é? Isso. Caso uma mulher tenha câncer, existe algum exame para ser realizado para filhas para a prevenção de um futuro câncer? Tem o fator genético, né, para saber se tem a predisposição a ter câncer. E se tiver algum sintoma, como já foi falado, né, procurar ali o atendimento e ver os possíveis exames que podem ser feitos. Tem a ultrassonografia, a ressonância, a mamografia.
E fazer o acompanhamento. Esse
Isso.
exame que a Bruna falou, viu, Guto? É o rastreamento, né?
Isso, o
cromossomial, né, que a gente chama, né, o genético, para saber. Mas assim, quando há parentes de primeiro grau, né? Mãe, filha, irmã, né?
É um risco.
Um caso de primeiro grau é um fator de risco importante, né? Então, essas pessoas que têm esses casos, né, em primeiro grau, é importante que elas façam esse acompanhamento ainda mais de perto, né? Eu vou pedir só para o pessoal aí da nossa turma preencher a frequência, né? Que daqui a pouco a gente vai. Vocês não precisam, que vocês já estão aqui conosco, né? E, gente, são já 19h59, né? A gente passou rápido,
Rápido.
Bem, bem interessante. Helena, agradecer, tá, a sua presença. Espero que você tenha se sentido bem, tenha gostado. É uma experiência diferente, né? Quando a gente propôs a ideia do podcast, né? Eu fiz a apresentação do podcast inicial, falei da faculdade, falei de vocês, mas eu não fiz uma apresentação mais detalhada de mim, né? Então, eu sou enfermeiro de formação, também sou jornalista e radialista, tenho essas formações, né? Já sou professor há alguns anos e a minha formação de mestrado e doutorado é na área de saúde coletiva, né? Saúde pública. Então, e também tenho um pé na tecnologia. Então, gosto muito desses instrumentos, essas ferramentas que a gente pode utilizar, inclusive, em sala de aula. E a proposta desse podcast foi a gente oferecer para os alunos, oferecer para a comunidade acadêmica uma outra opção, né? De trabalhar um conteúdo, né? Então, o que a gente conversou aqui hoje, que a gente discutiu aqui hoje, é o que a gente ia discutir em sala, né?
Sim.
Em um seminário, em um momento. Então, Helena, eu deixo aqui o espaço, né, para você fazer aí suas considerações finais e falar alguma coisa da sua. Como é que foi essa experiência conosco hoje?
Sim, de nervosismo, né? Que assim, por ser a primeira vez que estamos aqui. Mas espero que o próximo seja melhor.
Tudo bem. Quer mandar um alô para alguém, né? Geralmente a gente manda. Estava falando do seu filho, né? Que estava acompanhando. O Heitor, né?
Heitor.
Um abraço aí para o Heitor. Tá, acho que ele está acompanhando a gente, né?
Tá.
Você tinha avisado.
Ele faz faculdade de sistemas.
Está em Viçosa?
É aqui em Tianguá.
Aqui em Tianguá mesmo, né? Ok. Obrigado, Helena. Bruna?
Eu agradeço a experiência, né? Nunca tinha participado. Foi uma experiência incrível. Agradeço a todos que estiveram acompanhando, né? Espero que tenham tirado as dúvidas. Foi ótima essa experiência e só agradecer mesmo por essa troca de conhecimento, né?
Ok, então eu também, né, agradecer a vocês de sobremaneira e em especial agradecer ao professor Wótila Carneiro, né, que é um dos diretores acadêmicos. Agradecimento especial à Bianca, tá, que está acompanhando a gente aqui. Professor Carlos Dias, professor Rafael Viana, ao professor Bruno Frota, que acreditou aí quando eu fui conversar com o professor Bruno, né? Professor Bruno, a gente está com um projeto, com ideia de fazer um podcast, uma apresentação. Ele, não, professor, pode fazer, dá certo, é legal. Então, por ter acreditado nesse projeto. A gente, na semana que vem, né, Bianca, a gente está confirmado, né?
Com certeza.
Mas uma edição, na semana que vem a gente vai fazer duas rodadas aí, mas outros assuntos diferentes. A gente vai passar para a Bianca para ela fazer a divulgação. E na terça-feira também 19, né? 19 horas, né, Bianca? A gente
Sim.
vem às 19 horas com outras temáticas, Legal. Outras convidadas. Bruna, Helena, muito grato a vocês. Agradecer aí a faculdade Via Sapiens, @ Via Sapiens Online. O endereço da área EAD e @ faculdade Via Sapiens do nosso presencial. Ser grato a todos vocês. Deixa eu só ver aqui no chat se tem mais alguém falando alguma coisa. A Dávila dizendo que foi um seminário diferenciado, né? A Bárbara dizendo que gostou. E a Maria Helena está dizendo que vocês arrasaram. Então,
obrigada, né?
Obrigada.
Tá ótimo, né? Pois tá bom, gente. Nós vamos encerrando então esse PatosCast, que é o podcast da disciplina de patologia do curso de enfermagem aqui da Faculdade Via Sapiens. A gente volta na próxima terça-feira, às 19 horas, com a nossa segunda edição. Fiquem com Deus. Um forte abraço.